Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas! Estamos começando neste dia 11 de fevereiro de 2018 a edição de número 914 do Navegar é Preciso pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Lusanet, tudo junto, Grupo Lusanet. Em São Paulo, 10 horas e 1 minuto e em Lisboa, 12 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Coruche. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar!
Navegar!
É preciso!
No rancho português, tem fardo com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
É preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento. @zipmail.com.br.
Lusanet.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar
é preciso. Notícias. Lusanet.
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso Notícias, Lusanet. Mais uma vez, o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está aqui controlando os botões eletrônicos da Trianon e levando este som maravilhoso para você, nosso querido ouvinte, nesta manhã de muito calor aqui em São Paulo, domingo de carnaval. Enquanto o Nelson não chega para ajudar-nos no Navegar é Preciso, vamos dando início às notícias em São Paulo, 10 horas e 3 minutos, em Lisboa, 12 horas e 3 minutos. Fim da mudança da hora gera debate na Europa. Os deputados europeus pediram à Comissão Europeia que faça uma avaliação pormenorizada sobre a necessidade de todos os anos os 28 Estados-membros alterarem os relógios para o horário de inverno e horário de verão. A moção foi aprovada na quinta-feira com 384 votos a favor e 153 contra, depois de a ideia ter sido lançada pela Finlândia, cuja capital, Helsinki, é a que fica mais a norte da União Europeia. O Parlamento Europeu baseou-se num estudo que realizou em outubro de 2017, o qual defendeu a extinção do horário de verão, tão apreciado pelos povos do sul da Europa como Portugal, por implicar mais horas durante o dia. Mas a Comissão Europeia não está entusiasmada com a ideia, embora vá estudar os efeitos da mudança da hora. A comissária eslovena Violeta Bulc lembrou que se uns Estados-membros mudarem de hora e outros não, será problemático para o mercado único. Os eurodeputados críticos do sistema alegam que a mudança da hora duas vezes por ano pode provocar problemas de saúde a longo prazo. E referem estudos científicos que mostram que a mudança horária provoca uma disfunção do sono e pode ter impacto negativo na produtividade, no trabalho e nos negócios.
Navegar é preciso!
Governo negocia portagens para salvar 700 empregos da Peugeot Citroën em Mangualde. O governo está a renegociar os contratos de concessão das autoestradas com a Brisa desde o final do ano passado. Esta é a reação do Ministério do Planejamento e das Infraestruturas ao alerta deixado pelo grupo Peugeot Citroën, PSA, em Portugal. Se não houver alteração das classes das portagens, o investimento em Mangualde está em risco. Em causa estão 700 postos de trabalho. O investimento da PSA em Mangualde está em risco no médio prazo, alertou o diretor-geral do grupo PSA em Portugal, quando questionado sobre o fato de o novo modelo K9, que começará a ser produzido em série em outubro, ser classificado como veículo de classe 2 nas portagens, por ter mais de 1,10 metros de altura no eixo da frente. O K9, nome provisório, é o veículo comercial ligeiro que vai substituir a Citroën Berlingo e a Peugeot Partner no início do próximo ano e que será apresentado no início de março no Salão do Automóvel de Genebra. A fábrica de Mangualde pretende produzir 100 mil unidades deste veículo em 2019, um quinto das quais com o mercado português como destino, ou seja, 20 mil comerciais ligeiros da Peugeot, Citroën e Opel. A PSA espera até o final de julho para saber se há alguma alteração da lei das portagens. Se não houver mudanças, a fábrica de Mangualde só vai produzir 80 mil unidades no próximo ano. E o terceiro turno de montagem, que arranca em abril para assegurar o final da produção da Peugeot Partner e da Citroën Berlingo, poderá durar apenas 6 meses.
Navegar é preciso!
Bom dia, Nelson!
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. Um beijo no coração dos nossos queridos foliões acompanhando aqui o Navegar é Preciso, dando continuidade aqui no Navegar nas Notícias. Em São Paulo, 10 horas e 6 minutos.
E na lindíssima cidade do Porto, 12 horas e 6 minutos.
Dinossauros à solta no Parque da Lourinhã.
Um misto de arrumações finais e de entusiasmo que anda no ar, que se vê nos olhares e nos gestos de cada um, todos entregues às respectivas tarefas. Uma caixa vazia que falta arrumar, uma derradeira limpeza, um fóssil que chega rumo ao expositor. Hoje estará tudo no seu lugar a postos quando o Dino Parque abrir pela primeira vez as portas ao público às 10 horas.
Na terra portuguesa dos dinossauros, a Lourinhã, pois claro, o maior parque temático ao ar livre do país espera muitos visitantes. As estimativas são de cerca de 200 mil pessoas logo no primeiro ano de atividade. Só das escolas, já há mais de 12 mil marcações até junho, diz satisfeito Luiz Rocha, o diretor do parque.
Junto à abelheira, a meia dúzia de quilômetros da Lourinhã, a réplica de um imenso dinossauro de cores alegres, plantada na rotunda, mostra que estamos a chegar. E é mesmo ali, ao virar da curva, que se encontra o Dino Parque, integrado num extenso pinhal. Dá-se imediatamente por ele porque há um dinossauro gigante de pescoço comprido a toda a largura da fachada, que é a imitação de um muro feito de pedras.
E para os mais novos, há um extra especial. Sob o lema "A ciência é divertida", uma série de atividades orientadas por monitores servem para pôr as mãos na massa da paleontologia com fósseis verdadeiros que é preciso descobrir em recintos cheios de areia ou no interior das lajes de pedra e ainda com jogos, pinturas e outras surpresas.
Navegar é preciso!
Thelma Monteiro é a sétima no Grand Slam de Paris.
A medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 derrotou a costa-marfinense Abzeta Daboni e a romena Oae Loredana antes de cair no acesso às meias finais perante a japonesa Tsukusa Yoshida, prata no Mundial de 2017, na repescagem. Thelma Monteiro acabou por perder com a sul-coreana Kim Jisoo.
Outra judoca, Mariana Esteves, teve uma prestação idêntica de Thelma Monteiro, com dois triunfos a abrir nos categoria até 52 quilos, sobre a canadense Ekaterina Gicka e a israelita Gilly Cohen, antes de perder com a belga Charlene Van Snick, campeã europeia em 2016, e com a Kosovar Dstria Krasnik.
Também na repescagem caiu João Crisóstomo frente ao alemão Sebastian Seidel. Depois de ter sido afastado das meias finais, até 66 quilos, pelo japonês Norihito Isoda. Antes, Crisóstomo tinha afastado o espanhol Alberto Gaiteiro Martim e o azeri Tarlan Karimov.
Outros atletas, outros judocas. Jorge Fernandes, na categoria 73 quilos, ficou isento do primeiro combate e perdeu depois contra o norte-americano Alexander Turner, pelo que no final fez um balanço positivo, ainda que pudesse ter arriscado um pouco mais.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 10 minutos.
E em Coruche, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 12 horas e 10 minutos.
Agora é hora do Oba Lourenço, festas e eventos das comunidades portuguesas de São Paulo. É,
todas estão nos bailes de carnaval, nos blocos aí, né? Nos
blocos de rua. Escolas de samba. Aliás, a 23 está parada.
Né? É, não, mas isso aí já era sabido. Mas a Casa de Portugal de São Paulo e o Escritório de Arte Vera Simões convidam para a exposição São Paulo em Cores, que continua até o dia 23 de fevereiro, de segunda a sexta, das 10 às 17, com trabalhos de 17 artistas. Curadoria Vera Simões, o endereço da Casa de Portugal de São Paulo, na Galeria da Arte, Avenida Liberdade, 602. Informações pelo telefone 3273-5555.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programa navegar é preciso @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega ao final, notícias, Luzanete, mas vamos navegar até as 10h57, mais ou menos, da manhã ainda. Mas agora é hora de música, especialmente no carnaval, tradicionalmente, todos
já
os anos.
Quantos anos?
17 anos, né?
17 anos, né? Puxa vida.
Sempre aqui no domingo de carnaval, a gente toca um samba enredo da Imperador do Ipiranga. Nelson, e aí, como é que tá? Já arranjou a fantasia, Nelson?
Homenagem para as pessoas que trabalham aí na Imperador e em todas as escolas de samba, né? A gente escolhe a Imperador do Ipiranga, que é a do coração,
é isso,
mas...
aí.
Parabéns a todos que trabalham para fazer essa festa bonita de carnaval aqui em São Paulo.
É isso aí, o samba enredo desse ano é solidariedade, Nelson. A explícita magia de sonhar, amar, viver em prol do bem. Solta aí,
som
dedicando
tambor,
a todos os aniversariantes da semana, especialmente amanhã, dia 12, está fazendo aniversário o meu primo Sidney Duarte, um abração para ele. E na terça-feira, dia 13, a minha tia Maria Cândido também fazendo aniversário, um beijo para ela. Vamos ouvir então a Imperador.
Dessa nação, o Imperador, na avenida, de braço forte, pé no chão.
Sou comunidade,
valente guerreira, sua solidariedade muda essa nação. Brava gente, Deus, essa é a hora. O bravo do Ipiranga ecoou. Mais que especial eu sou, cabeça feita, sou feita, sou imperador.
Desde o primórdio,
desde o primórdio da história, a semente da bondade foi plantada em nosso chão. O seio da mãe natureza alimentando civilizações.
Peito império romano, poder da justiça, todo o seu. Se pode juntar o povo, decreta igualdade aos olhos de Deus.
O homem
deu seu filho pra salvar o povo. Yeah.
bondade, a humanidade semeia a esperança. Na guerra pere o homem, sangra a carne, fazer remediar com caridade.
Luther King, mais trevas na luta do bem, erguendo o bração. Pra ver no jardim do Ipiranga brotar a estrela,
subir,
no meu pavilhão,
subir
a dor da avenida.
Braços
fortes, levo o chão. Sou comunidade, valente guerreira. Só solidariedade muda essa nação.
De novo.
Essa é a hora. O braço do Ipiranga eu vou. Mais que especial eu sou. Cabeça feita
de
azul.
De novo!
Mais que especial eu sou. Cabeça feita, sou imperador.
Alô, minhas crianças.
Desde os primórdios da história, a semente da bondade.
Meu presidente Eduardo de Luca.
O seio da mãe da treta.
Salvar o povo, bendito seja Jesus de Nazaré. Pega essa semente, seja pelo outro. Não importa a sua fé.
Erguendo a bandeira da bondade, a humanidade semeia esperança. A guerra quer o homem sangue a carne, fazer remediar com caridade.
Navegar. É preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tenho então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso, é preciso.
Navegar. É preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para trazer as dicas, curiosidades e sugestões dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos viajar até Coruche.
Localizado na margem sul do Rio Tejo, o Conselho de Coruche está integrado no distrito de Santarém, na sub-região da Lesíria do Tejo. Ocupa uma área de 1.113 km², distribuída por 8 freguesias. Faz fronteira norte com Almeirim e Chamusca, a sul com Vendas Novas e Monte Moro Novo, a leste com Ponte de Sor, Mora e Arraiolos, e a oeste com Salvaterra de Magos e Benavente.
O seu topônimo principal, de etimologia incerta, parece derivar de corucho, que designa um cume, referindo-se possivelmente à encosta sobranceira à margem direita do rio Sorraia, onde existiu uma fortificação destruída pelos mouros em 1180.
Dom Afonso Henriques conquistou aos mouros em 1166 e doou a Ordem de Avis em 1176. 4 anos depois, a vila voltou a cair em posse dos mouros e foi reconquistada definitivamente em 1182. Afonso Henriques encarregou-se então do seu povoamento e concedeu-lhe foral a 26 de maio do mesmo ano. Dom Manuel I deu-lhe o foral novo a 28 de março de 1513. Nelson, já chegamos lá no distrito de Santarém. Como é que fizemos para adentrar Corucho, hein?
Saindo de Lisboa, deve-se pegar a autoestrada A2, sentido Santarém, e depois a IC1 até Corucho. Lourenço, Patrimônio, Cultura e Lazer de Corucho.
O rio Sorraia, com um curso de aproximadamente 60 quilômetros, confere ao concelho um importante recurso, sendo que no seu caudal abundam várias espécies como bogas, carpas, barbos e bordalos. Esta riqueza piscícola tornou-o também local privilegiado para a prática da pesca desportiva. No concelho de Corucho destacam-se também os seus elementos patrimoniais, como a Ponte da Coroa, o Pelourinho de Corucho e as Igrejas da Misericórdia de Nossa Senhora do Castelo. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Corucho?
Destacamos os trabalhos em cortiça, a tecelagem, a olaria, além das cerâmicas e pinturas. Festas e eventos, Lourenço.
Os destaques ficam por conta da festa de São Torquato, no primeiro fim de semana de junho, a festa de Nossa Senhora do Castelo, de 6 a 18 de agosto, e a Ave Flora, a exposição de aves e flores, no mês de novembro. Nelson, 10 horas e 21 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Corucho.
Anote aí, destacamos a sopa de feijão frade de couço, a açorda de bacalhau, a cachola com batatas e o cabrito frito.
E os doces, Nelson?
O destaque vai para os bolos brancos, o arroz doce e os campinos de Sorraia.
E quem quiser maiores informações de Corucho, consulta que site?
É muito fácil, é só ir lá no site da Câmara Municipal de Corucho, e o endereço eletrônico é www.cm-corucho.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Corucho.
Navegar preciso.
No rancho português, privado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso, é preciso.
Papagaio.
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, agora vamos de História de Portugal dentro do Redescobrindo a Comunidade. Lourenço, estamos falando de castelos.
E desta semana o terceiro capítulo do Castelo de Bragança.
Lindíssimo Castelo de Bragança. E no contexto da afirmação da nova dinastia, a de Avis, teve lugar uma grande campanha de reforço das defesas da cidade no tocante ao castelo, nomeadamente nas torres ladeando a porta principal de planta pentagonal, na chamada Torre do Relógio, com reforços laterais semicirculares e nos cubelos semicirculares do barbacã do castelo, apenas documentadas em planta por Duarte de Armas.
Ao final do século, terá tido lugar a construção de uma segunda linha de muralhas, com estruturas associadas a duas igrejas paroquiais extramuros, a qual poderá ter ficado incompleta, mas cujo traçado é evidente na morfologia do espaço urbano da época. Em 1401 foi estabelecida a Casa de Bragança pelo casamento de Dom Afonso, conde de Barcelos e primeiro duque de Bragança, com Dona Beatriz, filha de Dom Nuno Álvares Pereira.
Em 1409 tiveram início os trabalhos de consolidação das muralhas e a construção de torres, obras que duraram 40 anos. No reinado de Duarte I de Portugal, que foi de 1433 a 38, nas cortes de 1439, os representantes de Bragança referiram só haver 25 vizinhos intramuros e apontaram o mau estado dos muros da vila. Afonso V de Portugal fez a doação do castelo ao primeiro duque de Bragança a 28 de junho de 1449.
A pedido de Dom Fernando II, duque de Bragança, o soberano concedeu o título de cidade à Vila de Bragança em 20 de fevereiro de 1464. Sob o reinado de Manuel I de Portugal, o alcaide Lopo de Souza e Álvaro de Chaves procederam reparos na muralha do castelo e barbacã, com recurso ao trabalho braçal dos habitantes do termo da cidade em 1505.
Neste período, a povoação e seu castelo encontram-se figurados por Duarte de Armas e recebeu o foral novo a 11 de novembro de 1514. No contexto da crise de sucessão de 1580, Bragança tomou partido por Dom Antônio, prior do Crato. Já em 29 de março de 1580, foi emitida uma provisão do Duque de Bragança para que o dinheiro da finta lançada para se fazer a ponte de Milmenta fosse aplicado na reparação dos muros e coisas necessárias para a defesa da cidade.
No século XVII, em 29 de março de 1638, registrou-se a queda da antiga torre sobre o corpo da igreja de São Vicente, quando da aclamação de João IV de Portugal foi nomeado governador de Trás-os-Montes o sargento-mor de Viana, Martim Velho da Fonseca, que logo tratou da defesa dos lugares mais importantes da província, levantando trincheiras, nomeando capitães e dando-lhe guarnições.
Em fevereiro de 1641, teve lugar a nomeação de Dom Rodrigo de Castro, conde de Mesquitela, como governador das armas da província, o qual continuou a obra das trincheiras e estacadas. A sua construção em materiais perecíveis, terra, madeira e alvenaria pobres, com portas, obrigou a algumas demolições.
Em outubro de 1653, os deputados de Bragança pediram à coroa o financiamento da fortificação, argumentando que a praça estava aberta só com duas trincheiras que os moradores fizeram. Em resposta, o soberano comprometeu-se a escrever ao governador das armas para se tratar da fortificação o mais breve possível.
Olha aí, Lourenço, como se vê neste texto, vê-se que os portugueses e os europeus, de uma forma geral, cuidam dos seus patrimônios e exploram o turismo desses patrimônios maravilhosos que a história deixou para os dias de hoje. Então, que sirva de exemplo aqui para nós que somos países ainda jovens, né? Que façamos o mesmo. A semana que vem tem mais história de Portugal. Agora com você, Gerson.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é
www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete! Luzanete! Navegar!
Navegar! Preciso! No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vendo então a bairrada, bem doces conventuais, tem muito. muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
é preciso.
Navegar é preciso nos descontos.
Lindo hino português ao fundo, anunciando o futebol das quinas.
Tem carnaval lá também no futebol? Ninguém para lá, Nelson?
Tem intrudo, mas lá o pessoal joga muita bola e não quer muito saber. Aqui também andam jogando aí no carnaval, né?
Ah, aqui nem
porque teve uma rodada completa.
A 21ª jornada lá do Campeonato Português foi terminou, acho que terça-feira, né?
Ah, virou.
Aí começou agora a 22ª na sexta, vai até a segunda.
Futebol todo dia.
É overdose de futebol, né, Nelson?
Overdose. Mas vamos aos destaques da semana.
O Emídio já está na linha, Emídio?
Alô, Emídio? Ainda não?
Ainda já está.
Agora sim, alô, Emídio.
Alô, Nelson. Alô, Lourenço, Gerson,
Pelo jeito, o Emídio está na avenida, hein?
Você está na avenida, Emídio?
Não, mas estamos aqui perto da piscina.
Cuidado com o pernilongo, Emídio.
É verdade.
É, muito confete e serpentina. Emílio, os destaques da semana, o principal destaque de hoje, Emílio, Portugal campeão do futsal europeu, Emílio.
Nelson, repetindo o feito da seleção principal de futebol, Portugal participou do europeu de futebol de salão, no último domingo venceu a Ucrânia por 5-3, resultado que garantiu o primeiro lugar do grupo a Portugal, pegou o Azerbaijão no jogo seguinte. Ricardinho fez só mais 4 gols.
Nossa.
Se tornou o maior artilheiro de todos os tempos dos campeonatos europeus de futsal. Portugal venceu por 8-1, ganhou vaga na semifinal contra a Rússia. Contra a Rússia, que tinha eliminado os donos da casa, a Eslovênia. Vitória novamente, Portugal 3-2. E aí, Portugal foi para a finalíssima contra a Espanha. Portugal venceu os primeiros 4 jogos. A Espanha venceu 2 no tempo normal e 2 na disputa de pênaltis, e aí na decisão, repetindo aliás a final de 2010 na Hungria, onde os espanhóis foram vice-campeões, espanhóis que já jogaram 22 vezes com Portugal, venceram 20 vezes e Portugal só 2.
Como assim?
Portugal até hoje jogou 20 vezes com a seleção da Espanha, 22 vezes. Perdeu 20 e ganhou 2.
Nossa senhora, mas que coisa,
hein? E na decisão, Portugal abriu o placar a um minuto. Ricardinho, o maior jogador de futsal do mundo e o maior vencedor de todos os tempos, venceu 5 vezes, passou até o Falcão. Portugal fez 1-0, final do primeiro tempo a Espanha empatou. Segundo tempo, a Espanha, faltando 7 minutos para o final do jogo, fez 2-1. E os espanhóis já começaram a fazer a festa e a um minuto do final, Bruno Coelho empatou a partida, levou a partida para prorrogação. 10 minutos, 5-5. Novamente, partida caminhava para os pênaltis. E aí, no último minuto, uma cobrança de falta. Bruno Coelho fez 3-2.
Nossa,
o campeão
senhora
europeu de futebol de salão pela primeira vez.
Olha que beleza, hein?
Ironia do destino. Ricardinho, faltando 6, 7 minutos para o final da partida, saiu contundido.
Olha só, e mesmo assim o Bruno Coelho fez as vezes do Ricardinho com 2 gols.
Lembrando a final do europeu, onde Cristiano Ronaldo saiu machucado também.
Mas olha, o importante é ganhar na hora que precisa, né? Então Portugal ganhou 2 vezes, uma delas foi com o título. Muito bem, e outra, Portugal...
No finalzinho.
E Portugal tem sido uma grande equipe de salão de uns anos pra cá, né? Diga-se de passagem.
5 vitórias, Nelson. 5 vitórias. 4 no tempo normal e 1 na prorrogação.
Que beleza. Parabéns à equipe de salão de Portugal, que tem alguns brasileiros lá também. Mas o tal do Ricardinho joga muito futebol de salão. Ele e o Falcão são assim.
Ele venceu 5 vezes.
Show, show mesmo. Parabéns à seleção portuguesa. Emílio, agora vamos falar da Taça de Portugal.
Tivemos essa semana o primeiro dos dois jogos das semifinais, jogos de volta, né? O segundo jogo, que será entre Caldas e Aves, acontece no próximo dia 28 de fevereiro. E os outros dois jogos de volta, 18 de abril, Porto e Sporting jogaram no estádio do Dragão. E o Tiquinho Soares, que foi perdoado, fez 1-0 para o Porto, resultado que leva o Porto na partida de volta no Avalade a jogar por um simples empate.
Alô, Camões! Alô, Camões!
Alô!
Ô, Camões, tudo bem com você?
Tudo.
Como é que estão em Trudo, hein, Camões?
Tá bom pra caramba.
Ô, Camões, diga lá, rapaz, o Sporting foi lá até o Porto e perdeu por 1-0. O resultado não foi tão ruim pro Sporting, não,
né?
Não,
o resultado não foi tão ruim, até porque tem em abril tem a segunda...
Tem a volta,
como... Foi em Alvalade, né? É. Mas o jogo em si não foi grande coisa. O Porto foi melhor a maioria do tempo do jogo e acabou vencendo por 1-0.
O jogo é lá dentro do campo, mas essa semifinal praticamente é a final, né? Porque depois pega Caldas ou Aves.
Ah, é assim. Essa é a final antecipada, né?
Pois é. Mas vamos ver o que vai fazer o Sporting e o Porto no jogo de volta. E o Lourenço está falando,
final
não é bem assim.
É.
O Emílio, e o Bruno Carvalho ameaça renunciar, conta aí.
É, porque aconteceu uma assembleia de associados e nessa assembleia houve bate-boca, os associados não estão muito contentes com o estilo ditatorial do Bruno de Carvalho.
Parece alguém que eu conheço, hein?
A reunião foi suspensa, foi remarcada e nessa reunião dois tópicos principalmente vão ser analisados. Ele quer que principalmente mude os estatutos e o regulamento disciplinar proposto por ele. E se não for aprovada essa mudança, o que vai acontecer? Ele promete renunciar ao cargo. Lembrando que para essas mudanças serem efetivadas, 75% dos votos dos associados são necessários. Se isso não acontecer, Bruno do Carvalho vai embora. Aliás, Bruno de Carvalho recorreu ao Tribunal Arbitral do Porto contra a suspensão que ele levou de 3 meses, e o TAD, Tribunal Arbitral, concedeu a ele o pedido, e ele não está mais suspenso por 3 meses, como houver acontecido por imposição da Federação Portuguesa.
Muito bem, você tem uma notícia aí do Benfica, Emílio?
O jogador do Benfica, o tal de Kivinovic, sofreu uma grave lesão, uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito na partida frente ao Chaves. Foi operado em Madrid e deve ficar afastado do gramado por 7 meses.
Nossa Senhora. Bom, Camões, agora vamos de Superliga. Que a 21ª jornada, o que tivemos?
Da jornada 21. O Setúbal acabou vencendo o Brunete por 3-0.
Meu Deus do céu.
E o Aves ganhou do Boa Vista também por 3-0. A jornada 22. A jornada 22, ela começou...
E o Setúbal?
O Setúbal, ele já falou, ganhou de 3-0 do Belenense.
3-0 do Guarani.
Pô, o Emílio, você tá afim de judiar mesmo, né? 3-0. E o Marítimo também apanhou de 3-0 do Portimonense, né?
Também, E vamos falar do Portimonense hoje. Acho que ele gastou todas as energias. As energias também na segunda-feira.
Camões está alegre hoje.
A jornada 22 ela começou exatamente com o Passo do Ferreira perdendo em casa para o Tondela. O Rio Ave venceu o Marítimo também por 3-0. O Braga venceu o Setúbal por 3-1. E agora o Portimonense. O Portimonense perdeu em casa para o Benfica por 3-1.
Olha só, Benfica meteu 3-1 no Portimonense.
É o
líder atual, né, Camões? Pelo menos até
momento,
hoje.
Nesse momento é o líder, né?
Mas ainda temos jogos hoje.
Nós temos hoje Belenenses Aves, temos o Chaves Porto, temos o Sporting Feirense, o Boa Vista Guimarães e amanhã o Moreirense Estoril.
E aí, Emílio, quem que vai terminar na frente aí no campeonato essa semana, hein?
Acho que esse campeonato ainda não está decidido, muitas surpresas e muita água ainda vai passar debaixo da ponte. O Porto caminha de vento em popa, mas não é aquela solidez de anos anteriores, então o técnico do Porto tem que abaixar um pouco a bolinha, porque está muito prepotente, arrogante com a forma como o Porto está indo, mas não é tudo isso não, hein?
É, lembrando que hoje o Porto tem dois jogos a menos que o Benfica, né? Tem aquele jogo atrasado do Estoril.
É, que ele está perdendo.
Ele terminou o primeiro tempo perdendo.
Está perdendo. Primeiro tempo acabou tá perdendo, né?
É, mas é com o Estoril, né? Vamos ver o que, que acontece.
É, com o Estoril, mas o Estoril também está ganhando o Sport. Não esqueça disso.
É verdade. Mas o Porto tem dois jogos a menos. Como é que está a classificação hoje, Camões?
É, nesse momento o Benfica está com, tá com dois pontos a mais.
53.
Em seguida do Porto, em seguida do Porto e do Sport. Então os três primeiros.
É, então o Benfica
53,
tem...
Tá com um ponto a mais, né?
Um ponto a mais, 53 pontos, o Porto, isso. O Benfica, ou aliás, o Porto 52, o Sporting 50.
Isso.
Bom, o Sporting pode também passar a liderar hoje, né? Depende aí das vitórias.
Não. Exatamente, passar a liderar hoje.
Se vencer, né?
É, vai jogar com o Feirense, tem tudo para ganhar, né?
É, também tinha tudo para ganhar a semana passada e perdeu, viu? Também tinha tudo para ganhar do Estoril a semana passada e também perdeu, viu? Então, vamos lá, também, que nem o Emílio fala, vamos esperar, né? Agora, o Emílio falou que um tal do Kronovich faz falta ao Benfica. Né? Quem faz falta ao Sport é o Vasdós, amigo.
É, esse faz muita falta
é,
mesmo.
O Vasdós, desde que ele saiu, o Sport perdeu para o Estoril e perdeu para o Porto.
Olha aí. E aí, Emílio? Agora o Académica na Série B perdeu, mas continua líder, né, Camões?
É, o problema.
Ela continua líder, eu acho que a Académica tá muito bem, ela tá muito bem. Se não tiver uma quebra de rendimento nesta segunda volta do campeonato, eu acho que ela caminha direitinho de novo para
o problema.
Para o Gardelo, né? Com o lugar da Académica na primeira divisão, né?
Viu, o Lourenço.
Oi.
O problema é que o Acadêmico divideu ia bem. E aí foi
assim,
para a tabela, 7 jogos sem vencer, trocou de técnico, Manuel ajuda. É o novo técnico e está tentando se reerguer. Eu ainda acredito que o Acadêmico divideu possa chegar lá, viu?
Tá bem embolado aqui, Emílio. Tem a Acadêmica tá com 40, o Arouca e o Penafiel com 37, o Santa Clara, o Leixões e o Acadêmico divideu com 36. Tá muito embolado, né?
Muito embolado. Santa Clara foi a Coimbra e ganhou da Acadêmica lá por 1-0. E o Acadêmico de Viseu vem de 5 empates. Realmente, eu não sei o que aconteceu com o Acadêmico de Viseu, mas como o Lourenço lembra bem, não tem nada definido, está tudo muito embolado, né?
Ô Nelson Emílio, não tem nada definido, nem na primeira liga, nem na segunda liga.
Verdade. Exatamente, os campeonatos muito disputados, vamos ter grandes emoções nesta temporada, né? Bom, Camões... Semana que vem tem mais futebol português. Um grande abraço.
Só lembrando uma coisa, Nelson, rapidamente, eu também acho que, como Emílio, junto que o presidente do esporte entrou numa fria, porque o dia 17 vai ser bravo.
É, tá difícil pra ele, hein?
Eu acho que ele não renuncia, mas também não vai ter aprovação.
Oh, não renuncia? 75% ele precisa, viu, padrão?
Por isso que eu acho que ele não vai ter aprovação, mas vai recuar e não vai renunciar. Isso é blefe.
É, ele é bem, bem fanfarrão, né? Vamos ver o que acontece. Camões, você acompanha. Um grande abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Navegar é preciso. Nos descontos.
E vamos de lusa, né? Nós trocamos de técnico, ou estamos sem técnico, estamos sem presidente.
Ah, estamos sem técnico.
Estamos sem diretoria. O que,
ah,
que nós
não,
estamos?
Ah, não, presidente tem...
dessa gestão, né?
Não, presidente tem, assim, na autoridade, na marra, porque a Portuguesa nunca na sua história, eu falo isso com certeza, nunca teve na sua história... uma ditadura como agora. Quer dizer, o Alexandre pediu um prazo para regularizar a situação, conseguiu, a duras penas, mas conseguiu, parabéns para ele, fez lá a reunião do conselho, fez a reunião do COF.
Tem, todos os poderes estão certos agora?
Agora na... sim.
Tem presidente, tem vice, tem secretaria, tem tudo lá, né?
É, foi eleito o presidente do COF, né, Emílio?
Só que até agora ele não conseguiu vender o terreno do Canindé, então por isso que ele pediu mais 60 dias. Mas ele pode tirar o cavalinho dele da chuva, porque não vai conseguir o intento dele, não. O Crispêncio, advogado aí, do presidente da Assembleia, já entrou com recurso, aliás, mostrando que o juiz parece que não ouviu a procuradoria, coisa que deveria ter sido feita. Então, muita água vai rolar. O seu presidente, o gestor, para mim é um ditador, gestor, logo, logo vai ver o caminho da roça.
Eu vou te falar uma coisa, viu? Eu estava aí pegando leve, porque ele estava tomando as atitudes, e atitudes certas, digamos assim, né, para fazer com que as coisas fossem realizadas. Só que é o seguinte, chega, né, meu amigo?
Isso é pano de fundo, Nelson.
Pano de fundo. Então é o seguinte, o Emílio. Então o seu Dunga, que é o atual presidente do conselho, ele tem que tomar uma atitude, certo?
Agora, já começa mal, viu, Nelson? Lamentavelmente. O seu Dugo, o primeiro pedido dele, sabe qual que é? Saber de onde vai sair o dinheiro para conseguir mandar as cartas para os conselheiros e por aí afora. Seu Dunga, dá-me licença. O último presidente, os últimos presidentes, bancaram do bolso. Se o cara quer ser presidente, vem com a primeira atitude dele. É lamentável, é cômica, para não dizer lamentável. Perguntar de onde vai vir o dinheiro para mandar as cartas para os conselheiros. Faça-me o favor, é bem o nível, né?
Não, mas eu acho o seguinte, se não for assim, o certo seria a Portuguesa bancar, mas como o Emílio bem falou, os últimos, sei lá, nos últimos 6 anos, 8 anos, quem está bancando o anúncio no jornal para convocação do conselho tem sido os presidentes, ou eles não, se viram para arrumar.
Não se estabeleça nesse candidato, meu amigo.
Exatamente. Agora, o que eu acho é o seguinte, Emílio, a coisa está muito mal parada. Agora, independente de quem ganhou o cofre, quem deixou de ganhar, os cofistas, de um lado e do outro, têm obrigação de cobrar informações do presidente e o conselho também.
Agora, lamentável, a primeira conduta do presidente do cofre, vim pedir para o Marco Antônio Duarte falar para o Luiz Pereira pegar leve contra o presidente. Ou seja,
pegar leve.
Começa a atitude dele do primeiro dia de presidente do cofre, pedindo trégua para o presidente, que é um ditador. Faça-me o favor. Lógico que por isso mesmo o presidente apoiou o novo presidente do COF, né?
Quem é o presidente do COF, Emílio?
O tal de Armênio, o vice Armelim, o tal de Brasa, primeiro secretário, o segundo secretário, o tal de Sandro. Pessoalzinho que fazia parte da gestão Mané da Lupa.
Bom, eu acho o seguinte, independente de quem esteja lá, tem que ter cobrança e o presidente tem que prestar contas ao conselho, ao associado, ao cofista, a todo mundo. Então, acabou. Eu não consigo entender por que o juiz deu mais 2 meses para ele, sendo que as coisas já estão resolvidas.
O juiz deu os 2 meses sem ouvir a procuradoria, foi pra pumba.
Estranho, hein, Emílio? É o Gilmar Mendes, não?
Feito ao seu juiz, muito estranho, sabe?
Não é o Gilmar Mendes, não, né? Eu vou te falar uma coisa, viu?
O promotor público, ele deveria ouvir o promotor público, nem ouviu. Muito estranho essa atitude.
Olha, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, hein?
O defensor da Assembleia mandou uma representação provando que o presidente não conseguiu, porque ele estava viajando para os Estados Unidos, passeando.
Agora eu queria falar uma coisa aqui do Departamento Social, Emílio. Eu tava maneirando porque eu tava esperando os acontecimentos.
Social, né?
Lamentável o seu vice-social, o seu Marcos. É um absurdo o que está acontecendo na Portuguesa. Ali rola muita coisa ali naquele rancho. Já tivemos problemas alguns anos atrás com a saída de algumas figuras lá do rancho.
Nelson, Marcos.
E agora?
Da gestão do Jorge?
Oi?
É aquele vice que foi da gestão do Jorge?
Não, 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 não é esse.
É outro Marcos.
É outro. Agora é o parente do Orlandinho, que,
sim,
que pulou fora e deixou esse cidadão que é primo dele lá. Não tem pulso, seu Alexandre também está sabendo de tudo que rola lá no rancho folclórico e, infelizmente, ninguém faz nada. Então é o seguinte, a Rosângela e o Gustavo já se cansaram. Estão se afastando depois de 20 anos de rancho, como muitos outros estão se afastando. Então é isso que esse grupo está fazendo. Desagregador, tem muito pilantra ali no meio daquele rancho, entendeu? Gente que fica aí arrumando showzinho para amiguinho se apresentar e cobrar R$2.000 e não sei o quê. A Portuguesa numa situação difícil e esses cidadãos continuam se aproveitando da Portuguesa. Que fiquem bem espertos, porque nós vamos acompanhar direitinho o que rola aí no rancho da Portuguesa. Muita gente antiga de rancho se afastando e alguns figurinhas que não largam o osso de jeito nenhum. Vem vice-presidente, sai vice-presidente e continua a mesma porcaria, para não falar outra coisa.
E é
muito estranho.
E o sintoma de que está acontecendo, e o rancho está quase acabando, porque na última adega nem o rancho da Portuguesa. Você já viu isso, Nelson? Na adega da Lusa.
Não tem apresentação da Lusa.
Isso é o fim do mundo.
Cara. Parece que em março também não vai ter.
Isso é um esquema de favores, né? Um jornalista aí pedindo para colocar um amiguinho dele para coordenar o rancho.
Também.
Desesperadamente, né?
É, e o que acontece é o seguinte, tem muita coisa debaixo do pano e ninguém toma atitude nenhuma, sabe? Então as pessoas de bem estão se afastando. Lamentável. Eu espero que as coisas mudem lá no rancho da Portuguesa.
Mas imagina, se no futebol, que é o carro-chefe da Portuguesa, a presidência está deixando do jeito que está, imagina o clube como um todo. O clube nem lembra que o clube existe, né?
Olha ali, como eu disse outro dia, na Portuguesa tem muita gente boa, mas tem muito lixo também, viu? Acho que tem mais lixo do que gente boa. Mas tudo bem, vamos que o barco segue. Agora, vamos falar de futebol, Lourenço. Ontem, para tristeza, Portuguesa fez bom jogo, né?
O jogo contra o Votuporanguense ontem, lá em Votuporanga, a preocupação era do sol, né? Não sei o que, mas o clima estava bom para o jogo. No começo no primeiro tempo, os 15, 20 minutos iniciais, a Portuguesa estava administrando bem o jogo. O Votuporanguense não causou nenhum problema para a Portuguesa. Tanto que a Portuguesa abriu 2-0, né?
Abriu 2-0 até com uma certa facilidade,
ele
né?
Jogou
Lourenço?
Tranquilo. Impressionante.
Que
parece
não
que
existiu, né?
Receberam. Acho que os jogadores devem ter recebido, porque ao contrário do que fizeram com o Oeste, eles jogaram, administraram bem a bola, estava tocando bem. O Votuporanguense realmente não fez um mal para a Portuguesa. Só que o primeiro gol da Portuguesa foi um pênalti que realmente, na hora eu achei que foi pênalti, assim, porque o rapaz caiu no chão, a bola bateu entre o ombro e o peito dele.
Mas aí o Sport TV repetiu 52
vezes. 53 vezes, essa. E não realmente, foi não foi, eu ali depois tenho que reconhecer que não foi pênalti.
Aí,
mas
no mínimo,
árbitro tava. Mas a bola bateu entre o ombro e o peito dele.
É uma questão
dele.
De interpretação.
Exatamente. Aí a Portuguesa abriu 2-0, aí num contra-ataque o Votuporanguense fez um gol contra uma infelicidade do Gabriel.
Que voltou a titular.
Exatamente. A bola realmente bateu. Eu até achei que a bola bateu no braço dele aqui e entrou.
Foi.
Se o juiz tivesse que marcar alguma coisa, tinha que marcar o pênalti. E aí voltar, o Lousy não dá o gol. Preferiu, como foi gol, deu o gol. Agora,
bom, virou 2-1 para a Portuguesa. A Portuguesa recuou demais. O seu Gerson Sodré fez um grande favor.
Ele tirou um Luizinho do time. Aí a Portuguesa perdeu totalmente o contra-ataque. Chamou a Votuporanguense para cima.
O Franklin teve uma chance de liquidar a partida com um passe do Fernandinho maravilhoso.
Verdade.
Ele chegou cara a cara e chutou para fora.
Infelizmente.
E o Franklin também, ontem era o dia dele fazer besteira, deu um carrinho idiota aos 50 minutos de jogo, porque o juiz estava louco para arrumar coisa.
Estava tão louco para compensar que ele marcou sobrepasso do goleiro.
100 segundos.
É, nunca fazia
antes. O pessoal da televisão falou: pô, faz anos que eu não vejo juiz nenhum marcar isso aí.
Mas tudo bem, ele marcou, aí os caras não fizeram o gol, mas aos 49 minutos e meio, o juiz inventou um pênalti, porque a bola não resvalou em ninguém.
Foi um absurdo, um cara de pau.
Era nítido que ele queria fazer a compensação.
Queria fazer
nítido.
E a Portuguesa perdeu dois pontos importantíssimos, porque tivesse ganho, Lourenço, ela iria para 7 pontos, ela estaria ali em 11º lugar. E agora
manteve-se no 13º lugar.
13º lugar. Péssima posição da Portuguesa.
Quantos cai, Nelson?
2.
Tá em 2. E o quem está lá embaixo é o Audax e o Juventus, sendo que o Audax ainda tem um jogo por fazer. Se o Audax ganhar, Lourenço, a Portuguesa pode cair mais um pouco ainda.
Vai para 14º.
Vai para 14º, ou seja, no limite do rebaixamento. Então esses dois pontos foram assim de fundamental importância que o seu juiz garfou a Portuguesa. Agora, quem tem culpa é o seu Gerson Sodré, que tirou o meio de campo e pôs um zagueiro a mais, que não foi capaz de tirar a bola da área, foi um biquinho.
Faltou experiência, porque quando, depois dos 45, você tem que segurar o jogo, meu amigo. Foi uma pressão, tudo bem, enquanto ninguém se ia pressionar. Só que assim, segura a bola, cava uma falta ali, vai na bandeirinha de escanteio, chama os caras pra... Falta isso nos jogadores da Portuguesa. Malandragem, rapaziada.
Um pessoal assim parece que não tem experiência. O cara foi dar um bico na bola, deu um clequezinho, a bola não chegou na meia lua. Armou o contra-ataque do Votuporanguense. Ó, lamentável perder dois pontos dessa maneira. Ah, mas o empate fora não tá bom. Tá, mas a circunstância do jogo era pra sair de lá com três pontos. É. Só isso.
Bom, lembrando que o próximo jogo agora é no próximo sábado contra Audax. O Nacional. No jogo do Audax foi adiado. Transferido pro dia 21. O próximo jogo é sábado que vem, dia 17.
Na Comendador Souza,
às 16 horas contra o Nacional. Nacional que vem fazendo uma boa campanha.
Então, aí tem Nacional, a Portuguesa pega o São Bernardo na sequência.
Não, aí vem o jogo do Audax.
Aí vem o Audax que é no Canindé.
Exatamente.
E depois o São Bernardo, quer dizer, três jogos praticamente dentro de casa, né? Porque tem Audax, tem, aliás, Nacional, Audax e São Bernardo.
Beleza.
Então, é jogo pra torcida tomar conta nos três jogos. E olha, nesses nove pontos, eu não gosto nem de falar essas coisas, mas tem que fazer no mínimo seis.
E esperamos para essa semana o novo treinador para a Portuguesa. Bom, abraço, Emílio!
É, o presidente vai assumir o cargo de treinador. Um abraço!
Tchau! Bom, estamos chegando ao final do Navegar. É preciso aniversários da semana. Amanhã, dia 12, o meu primo Sidney Duarte fazendo aniversário. Abração para ele. Na terça, dia 13, a minha tia Maria Cândida fazendo também aniversário. Um beijão pra ela.
O Emílio tá brincando, mas eu não duvido não, hein? Não se admire se acontecer isso aí. Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que juntamente com a equipe do Navegar, Lourenço e o Emílio, financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes do programa são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Prestigiem também hoje das 19h às 20h30, Os Imigrantes com Zé Carlos e de segunda a sexta das 16h30 às 17h, Via Paulista com Adriana. Toda quarta-feira das 22h30 à meia-noite, Portugal Dentro de Nós com Martins Araújo. E de terça a sexta das 20h às 21h30, Paixão Lusa com Antônio Quintal. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Zanetti.